já está na linha para conversar com a gente. Ela que você costuma ouvir pela manhã, a psicóloga e educadora parental Lícia Asbu. Tudo bem, Lícia?
Tudo jóia. E vocês, como estão?
Tudo ótimo, melhor agora. Obrigada aqui por atender a gente nessa tarde, que você geralmente está aí conversando com a Letícia pela manhã. E Lícia, olha só, hoje, né, o dia, né, dia 28 de junho, dia do orgulho LGBTQIAP+, né, que eu e Cacá estamos cada vez mais colocando aí uma nova letrinha nessa sigla, e a gente também tem visto, né, bastante, né, muita gente que sofre com famílias que não aceitam, com famílias que não dão amor, que precisa, né, um filho assim, porque no final das contas é pai, mãe, né, se a gente tem uma criação mais tradicional, perguntar para um pai e mãe o que quer para o filho. Eu quero que o meu filho seja feliz. Mas a grande questão é, essa felicidade depende desse pai, dessa mãe, que esse filho cumpra essa expectativa dele, né? E quando não cumpre, né? Quando esse filho, no caso, se assume LGBT, por exemplo, ir para a família é complicado. Como que nós podemos orientar esses pais, essas mães que têm essa dificuldade de aceitar os próprios filhos aí, para a gente continuar espalhando amor, né, e de fato criando bons filhos para o mundo?
Primeiro, a gente tinha que extinguir o preconceito do mundo, né, Gabi? Eu acho que esse é um ponto fundamental e que cada vez mais eu brinco que essa é a minha luta diária. Então, eu acho que a primeira coisa agora, né? Esse é o mundo perfeito, o mundo ideal, mas a gente tem um mundo real que muitos pais ainda foram criados de forma preconceituosa e ainda tem muito preconceito dentro deles que eles nem sabem que têm, ou que isso é um tipo de preconceito. Eu brinco sempre que se a gente pergunta assim, quem aqui é racista numa sala com 100 pessoas? Ninguém levanta a mão. Né? Ou vai levantar, ninguém se assusta. Mas quem é que acredita que existe racismo? Todo mundo levanta a mão. Então, quer dizer, o preconceito está ali, está em todo mundo, e porque essas pessoas, então, precisa, e a gente precisa entender. E quando a gente fala, né, do LGBTQIA+, a gente fala ainda mais difícil, porque muitos pais não aceitam, e desde criança já impõem certas brincadeiras, o menino com a menina, e às vezes a criança vai se tornando adolescente, quando ela descobre sua sexualidade, ela vai reprimindo aquilo, que pode gerar até, às vezes, né, eu já tive caso aqui, uma depressão, algo porque ela mesma não quer se aceitar devido a esse preconceito. Ou pior, às vezes tem a coragem, conversa com os pais, e onde ela mais devia ter apoio, já que, infelizmente, o preconceito existe pelo mundo, ela vai ter que lidar com isso, onde ela tinha que ter o conforto, onde ela tinha que ter o cuidado, onde deveria ser o porto seguro, é onde ela encontra uma resistência, é onde ela encontra, né, um preconceito. Eu já tive o caso de uma vez uma mãe que me procurou porque a filha disse, né, que era sexual para a mãe. E aí a mãe veio e falou assim, mas não, eu quero que você vá. Eu falei, olha, quanto a isso eu não posso, né? Não tem nada para ser curado aqui. Isso é o que ela escolheu, quer dizer, que não é nenhuma escolha, né? Isso é a sexualidade dela, tudo bem. Né? Que aí sugeriu algumas leituras para a mãe para que ela pudesse se orientar para que ela pudesse acabar com aquele preconceito que era dentro dela, e que o principal, de fato, era a filha se aceitar como é, né? E que para isso o apoio da mãe seria muito válido, né?
E pode falar, Cacá.
Não, eu ia perguntar a respeito dessa descoberta, né, Alice? Porque é o seguinte, muitos pais acabam tendo um certo temor, imagino eu, de detectar alguns sinais que começam a ser dados pelo adolescente, de ter um comportamento diferente daquilo que eles imaginavam. E daí eles deixam muitas vezes essa situação ir acontecendo e muito possivelmente para o adolescente, para o jovem, descobrir essa nova situação que ele está vivendo. Eu ia perguntar, Alice, o seguinte. Isso tem de ser assim mesmo, ou seja, tem de ser uma descoberta da pessoa com ela mesma, ou ela pode ser talvez ajudada por alguém com uma conversa que, imagino eu, tenha de ser uma conversa com algum tipo de cuidado, né? Porque é um assunto que não é muito fácil, principalmente quando é travado pela primeira vez. Como é que você vê isso, Alice? Você acha que é uma descoberta da pessoa com ela mesma?
É, na verdade, Cacá, eu acho que sim e não. Por quê? A pessoa já é assim e isso está dentro dela. Só que muitas vezes, pelo preconceito, por ela viver, às vezes, numa família que a gente chama aí de muito tradicional, que não pode ser, ela vai reprimindo aquilo e nem ela consegue olhar para dentro dela e enxergar aquilo que já está ali dentro dela. Então, aí nessa visão, ela vai precisar de ajuda. E aí, claro, uma ajuda profissional que é com autoconhecimento, que é através dessas conversas, para que ela possa entender. Porque, às vezes, vem o quê? Aquilo está interno e ela reprime tanto que isso vai vir numa depressão. Isso vai vir de outra forma, né? Então, quer dizer, às vezes ela vai procurar uma ajuda profissional para tratar uma depressão. E aí, o que seria essa depressão? Aquela energia dela interna que foi reprimida e que acabou levando a isso por um preconceito, por uma questão. É, eu brinco, agora a gente tem muitas questões assim de séries retratando, né? E alguns pais vêm para mim e falam assim, Lícia, absurdo, que absurdo. É, um desenho de criança que mostra um gay. Eu falo, gente, isso é ótimo. E sabe por que, que isso é ótimo? Ninguém vai virar gay ou deixar de ser gay porque viu alguém, né? Não sei você, mas assim, as pessoas, né? Não é porque você tem um amigo que você vai ser. Não é isso? Agora, para aquela criança, para aquele adolescente que é e que vai se descobrir, ele assistindo um desenho e ver que ele pode ser do jeito que ele é, que ele tem isso na sociedade e que está tudo bem, que isso não é um problema, que isso não é errado e que isso existe, por isso que representatividade importa. Então, por isso sim que tem nos desenhos, por isso sim que tem nas séries. E, gente, ninguém vai ser gay porque assistiu num desenho, né? Ninguém vai ser. Agora, para aquele que já é, ter esse conforto de saber que tudo bem, que é aceito, que faz parte, que é normal, que é natural, faz toda a diferença. Para que a gente não gere esse caso que você falou assim, dele ter que, às vezes, ir para uma descoberta, né? Buscar algo que está ali dentro dele, que ele já poderia saber há tanto tempo.
Lícia, você falou exatamente o que eu ia te perguntar agora, né? Que os riscos, né, na vida dessa pessoa, quando a gente sofre esse preconceito, sofre essa discriminação, principalmente da família, né, que é tida como pilar, né, a base, né, de tantas pessoas, e você tem justamente essa rejeição da sua família. Eu acredito que essa deve ser uma das mais dolorosas formas de homofobia. E você falou, né, que tem os riscos da pessoa entrar numa depressão, né, enfim, ter essas questões. Mas agora eu quero saber quando e como a gente trata esse assunto em relação às crianças, que é um assunto muito delicado, muito polêmico, e quando eu falo em relação às crianças, não é sobre falar necessariamente para uma criança, olha, existem casais homossexuais, enfim, não. A minha pergunta é em relação, a criança, ela já tem essa orientação sexual definida desde a primeira infância, né? Às vezes, como a gente fala, né? Crianças que já vão despertando, né? E como a gente pode abordar isso, né? Sem tabu, sem polêmica e sempre, é claro, com muito respeito com essas crianças.
A criança, aí tem algumas teorias que falam, ela só vai ter sua sexualidade definida lá, já não mais tão criança, né? Para os 11 anos, assim. Então, antes disso, eu acho, né, já é, digamos assim, já tem isso, mas nem a criança sabe. E como que a gente aborda? Sempre da forma mais natural possível, né? É, vou dar um exemplo, né? Uma vez eu tenho um casal, falou assim, ah, tem que comprar o presente para o marido do tio fulano. Aí eu lembro que minha filha virou para mim e falou assim, ah, mamãe, é para o marido do tio fulano. Ela falou assim, ah, mas o marido do tio? Eu falei, é, filha, ele é gay. Ah, tá. Foi a resposta que ela me deu. Ah, tá. Então, quer dizer, ela já sabia. Se ela não soubesse, ela me perguntaria, né? Mas em casa, ela sempre viu, então não é um bom exemplo. Mas, assim, com a naturalidade, a criança não tem preconceito. Ninguém nasce preconceituoso, né? Então, na verdade, se você responde naturalmente, ela vai ter muito menos questionamentos do que a gente imagina, porque o preconceito vem da nossa, que eu vou falar minha, né, dos 40, e dessa geração que veio de muito preconceito. Mas que hoje, se você pega uma criança, isso é de forma de muito natural para ela. Então, se ela tiver o preconceito, somos nós, adultos, que estamos colocando na cabeça dela. O erro é nosso.
Ok. É, realmente. Agora, da mesma forma, eu acho que temos uma evolução. Eu sempre acabo tendo um pouquinho um olhar mais, digamos, um pouquinho mais positivo em relação a essas coisas todas, disse, porque, lógico, nós temos hoje uma possibilidade de debater esses assuntos na sociedade, de apontar o preconceito, de eventualmente criminalizar quem comete algum tipo de crime com base nesse tipo de preconceito, que a gente não tinha. Ou seja, lógico que a sociedade evoluiu e evoluiu bem em relação a esses assuntos. Tá certo que a gente tem de evoluir muito mais, tá certo que o preconceito ainda existe, mas sem dúvida, quando a gente olha para trás, olha, gente, só a gente imaginar algumas histórias de figuras, inclusive, bastante importantes na nossa evolução. Eu conto sempre o caso da... Eu não vou me lembrar do nome aqui agora, mas de uma figura que foi central, tanto na guerra quanto na, digamos, na construção da história dos nossos computadores, que acabou se suicidando porque ele foi alvo de um processo logo após a Segunda Guerra Mundial, e esse processo aconteceu porque ele era gay, acabou sofrendo uma castração química e, lógico, não suportou a dor mental, a dor física e etc.
Alan Turing, isso.
E que acabou se matando por conta disso. Pra gente, porque no Reino Unido, na década de 50 e 60, o homossexualismo era proibido por lei. Então nós temos, sim, algumas evoluções, inclusive essa possibilidade de discutir esses temas de uma maneira muito mais aberta e também de criminalizar o preconceito. Eu acho que esse ponto a gente precisa sempre notar, que nós, sob alguns aspectos, evoluímos, né?
Eu concordo com você, Cacá. Eu também tenho esse olhar otimista. Eu acho que evoluímos muito. Eu acho que hoje, né, essa questão da gente já ter a representatividade desde cedo é uma evolução muito grande, e que a gente lute para que ela venha cada vez mais, porque representatividade importa. Agora, a gente ainda precisa, a gente tem dados, por exemplo, que 6 em cada 10 estudantes LGBTQIA+, têm medo de ir para a escola, porque já ouviu um comentário maldoso. Então, quer dizer, a maioria ainda tem medo, por exemplo, porque sofre algum tipo de bullying, de preconceito na escola. Então, ao mesmo tempo que eu vejo essa evolução e que eu vejo que a gente tem mais essa tendência, a tolerância ao preconceito tem que ser zero mesmo, e precisamos evoluir ainda rapidamente o que falta, porque é coisa que não dá mais para tolerar, né? Eu acho que com o nível de informação que a gente tem hoje, com o nível de conhecimento que temos hoje, com o acesso, são questões que a gente não pode mais permitir que as pessoas sofram. E ainda hoje eu tenho pessoas no meu consultório que têm medo, né, adolescentes, de se assumirem porque têm medo, por exemplo, de ir para o inferno, né, por uma questão religiosa, por uma questão... Então, a gente ainda vê muito e temos que extinguir com isso. Essa é uma luta diária para que a gente acabe com isso.
Okay,
Lícia, muito obrigada, viu? Essa daqui foi a Lícia Asbu, nossa psicóloga, educadora parental. Ela costuma estar aqui às segundas-feiras. Segunda-feira, né, Cacá, que é dia de Lícia? Segunda-feira, aqui pela manhã.
Isso.
Com Cacá e Letícia, mas hoje ela gentilmente conversou com a gente nesta quarta-feira à tarde. Lícia, muito obrigada aqui por tantos esclarecimentos e até uma próxima, viu? E aproveita e deixa suas redes aqui pra gente também.
Ai, claro, Bi, vou deixar assim, meu Instagram é @liciasbu, LICIASSBU. E vou deixar também, se vocês me permitem, uma sugestão de leitura.
Claro.
Que eu acho que é muito bacana, que é um livro do Marcelo Cosme, que talvez você seja, Desconstruindo a LGBTfobia que você nem sabe que tem. Esse é um livro muito bacana e que eu acho que todos deveriam ler, que tem uma visão muito legal.
Bacana, Alice, só para avisar, eu mesma já peguei essa sua dica, tá? Porque eu já fui no seu Instagram, vi você dando aí o review do livro, já anotei, tô doida para ler, viu, Alice? Obrigada pela dica.
Ele é ótimo, vale a pena.
Obrigada, até semana que vem, tchau, tchau.
Até semana que vem, tchau, tchau.